Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Olá!
Maravilha.
Hello! Oh, ei! Viste? Isto é o tabaco. Foi que deixou de fumar. Então, boa noite, meninos.
Boa noite.
Boas noites.
Boa noite.
Boa noite.
Hoje temos, já ouviram, viste?
Ah!
Hoje temos visitas cá em casa, outra vez. Né? Depois do candidato Nuno Lobo, temos o candidato a presidente Luís Folhadela, não é?
Não. Sou candidato à presidência de nada. Nem sequer cá em casa.
Não! Ah.
Outra coisa é fazer parte de uma lista. Que se candidata ao Conselho Superior.
Sabes que nós estamos aqui numa quest para trazer candidatos a presidente. Mas como eles não aceitam, nós, pronto, passamos à frente. E tivemos o gosto de trazer o Luís 4 anos depois da última vez. Mais coisa, menos coisa. O Luís já fez parte da lista candidata ao Conselho Superior, esta mesma lista, há 4 anos atrás, certo?
Certo, certíssimo.
E na altura apresentavam-se como uma lista independente, portanto não ligada a nenhuma das candidaturas da altura, creio que repetem este ano. Vocês continuam a ser completamente
independentes e assim continuamos.
E não estarem alinhados com nenhuma das listas, pese embora. As más línguas, sim ou não? Queres explicar
exatamente
isto um bocadinho, Luís?
Queres que eu entre pelas más línguas ou pela lista?
Não, tu entra por onde quiseres, rapaz.
Então vamos lá, vamos a isso. Tal como há 4 anos, nós decidimos avançar como uma lista que só se candidata ao Conselho Superior. E porquê o Conselho Superior? Porque é aquele órgão que nós entendemos, a par da Assembleia Geral, o órgão por iminência que representa o universo dos associados do Porto. Em que sentido? No sentido em que é o único órgão, ao contrário de todos os demais, em que a eleição decorre de acordo com o método onde. Ou seja, as várias tendências dos associados, que se refletem nas várias listas candidatas aos diferentes órgãos, podem eleger representantes seus no Conselho Superior, tal como, aliás, decorreu no último mandato, em que, fundamentalmente, há 4 anos atrás, se vocês se recordam, havia 4 listas concorrentes, portanto, as 3 que emanavam dos candidatos à direção e ao Conselho Fiscal, etc., mais a nossa, e dessas 4 listas houve 3 que escolheram, que elegeram representantes, uma das quais foi a nossa. E, portanto, nós entendemos que portanto, como temos uma perspectiva independente relativamente a quem se quer posicionar e quem se sente com capacidade para liderar o clube, entendemos que faz todo sentido mantermos a nossa candidatura ao Conselho Superior, no sentido de, tal como nos propusemos há 4 anos, tentar dar voz, no seio dos órgãos sociais, ao que eu definiria como um sentimento da bancada dos associados, ou pelo menos da parte da bancada dos associados.
Muito bem. Isso quer dizer que isto é aquele órgão porreiro em que toda a gente ganha, menos quem não se candidatar, ou então o Nuno Lobo. Quem é que nos teve representado o ano passado?
Foi a lista do Nuno Lobo.
O ano passado, só seja.
Sim,
foi,
sim. 4 anos, sim.
Muito bem. Olha, eu, se bem me recordo, tinha perguntado na altura, até porque era uma relativa novidade, para que é que servia esta coisa do Conselho Superior? Isto afinal serve para quê? Quero manifestar, quero aqui dizer, também não era preciso terem-se esforçado tanto para nos explicar isso, porque já percebemos que o Conselho Superior serve para arranjar confusão. Desde assembleias gerais que acabam a batatada, por causa de estatutos que vocês propuseram, salvo erro, a presidentes do próprio Conselho ou membros do Conselho que vão para os órgãos de comunicação social depois de desancar em pessoas várias, como aconteceu com o Rui Moreira também recentemente.
Deixa-me só fazer-te
Achas que
uma.
esse é que é o
Desculpa.
sentimento da bancada? E todas as correções, por favor.
Desculpa, Paulo. Primeiro, antes de mais, deixa-me só fazer-te uma correção, porque o Rui Moreira não é presidente do Conselho Superior. Ou seja, o presidente do
Muito bem.
Conselho Superior
Mas era
é
membro eleito, certo?
inerência, era o cabeça de lista da lista da atual direção,
Da atual
ao
direção.
Conselho Superior. Ok? Mas, ou seja, para todos os
Mas não
efeitos, ele é um
presidia.
conselheiro. Não presidia, quem presida o Conselho Superior é o presidente da Assembleia Geral. Portanto, neste caso, tem sido o Dr. Lourenço Pinto. O Rui Moreira foi eleito como cabeça de lista, portanto, de uma lista concorrente. Em termos práticos, digamos, o peso ou o poder que ele tinha nessa qualidade é exatamente o mesmo que todos os demais conselheiros eleitos. Ok? Voltando atrás, e porque penso que esse é o ponto mais importante, feito este pequeno reparo, pronto, e fico de alguma forma satisfeito que tu e as demais pessoas tenham percebido que existe um Conselho Superior e tenham percebido que
Mas
as
também não
coisas
era
passam.
preciso aquilo
Desculpa.
tudo,
Exatamente. Ok, mas já lá vamos. E
é?
tenham
Bem.
percebido que digamos, o que lá se discute é algo que de facto pode ser relevante para a vida do clube. E pode ter impacto para a vida do clube. E, portanto, e esse era o primeiro objetivo que nós nos propusemos há 4 anos atrás. Eu lembro-me perfeitamente, quer dizer, lembro-me, antes de tu entrares aqui no programa, já estávamos aqui à tua espera e eu
Começou-me a
estava a
atrasar.
confessar.
Eu acho isto
Como se,
incidente. Oh, Luís,
exatamente. Olha,
nunca
tudo bem.
aconteceu. Nunca
Sim.
aconteceu.
Quer
Essas
dizer, mas
coisas
não
são
vamos
uma
dizer que,
raridade.
mas não vamos dizer porque é que ele se atrasou.
Não,
Dito
não, não. Isso
isto,
está.
não, mas eu por acaso tive o cuidado de ir revisitar a. Digamos, a nossa entrevista, a nossa conversa há 4 anos atrás, e é curioso porque a primeira pergunta que vocês me fizeram, e penso que foste tu, Paulo, que me fizeram sobre a nossa candidatura é o que é o Conselho Superior? E, portanto, isso pelo menos hoje já está de alguma forma despistado, já as pessoas percebem que ele existe. E agora falando um bocadinho mais a sério, eu acho que há um antes, sinceramente, acho que há verdadeiramente um antes e depois deste mandato. No que respeita ao Conselho Superior. O que é que eu quero dizer com isto? Até 2020, o Conselho Superior reunia-se apenas uma vez por ano e porque os estatutos assim o forçaram. Porque, basicamente, os estatutos do Porto impõem que as contas que são apresentadas à apreciação dos sócios em Assembleia Geral têm que ter um parecer favorável ao Conselho Superior. Ora bem, esse paradigma, de, no fundo, reunir. O Conselho dos Notáveis, uma vez por ano, para validar as contas, penso que morreu. E a realidade é que, mesmo tendo começado o mandato, este mandato, com a pandemia que nos impediu de reunir durante mais de um ano, a verdade é que, o Conselho Superior reuniu-se só no último ano, já se reuniu 4 vezes. E em cima disto, e não penso que eu estou aqui, não pensei que eu estou aqui a divergir do tema da polémica. Em cima destas reuniões todas que houveram do Conselho Superior a debater variedíssimos temas, foi constituída logo no início do mandato uma comissão composta por elementos de todas as listas e que se dedicou a analisar e propor alterações aos estatutos do clube. Essa reunião, essa, desculpem, essa comissão ao longo, sobretudo, dos últimos 2 anos e meio, reuniu num total de 42 vezes, se eu não estou errado.
Oh,
E
Luís,
tudo
deixa-me só
junto.
interromper,
Sim,
desculpa,
sim.
tu voltarás aí, só para ficar claro. Porquê que foi criada essa comissão? Por sugestão de alguém? Porque era necessário mudar
Sim.
os estatutos? Porquê?
Surgiu por repto, essa comissão surgiu como um repto do anterior presidente da mesa da Assembleia Geral, o juiz conselheiro Matos Fernandes. Que achou, como nós, aliás, se vocês recordarem e lerem o nosso manifesto há 4 anos atrás, o tema da revisão estatutária era, se não o primeiro, dos primeiros da nossa lista. Nós entendíamos que os estatutos, digamos, de alguma forma, precisavam de ser atualizados em função, obviamente, passaram 10, 20 anos desde que eles tinham sido aprovados. O mundo muda um bocadinho e era necessário adaptar esses estatutos ao que era a realidade dele. O conselheiro Matos Fernandes, o juiz conselheiro Matos Fernandes, deixou esse desafio no dia da tomada de posse dos novos órgãos sociais. E esse desafio foi basicamente lançado pela direção do clube a todo o Conselho Superior na primeira reunião que tivemos neste atual mandato. E foi constituída a tal comissão, que incluía pessoas de todas as listas, mais uma vez, e que fez um trabalho profundo de revisão dos estatutos e de proposta, e de efetuar uma proposta de alteração desses estatutos. E reparem uma coisa, porque isto é importante que as pessoas que nos estão a ouvir entendam. Esta proposta foi aprovada por todos os conselheiros. Todos os conselheiros que haviam sido eleitos por todas as listas aprovaram, na generalidade, estes estatutos. Dito isto, e entrando, digamos, na polémica que tu referes, é óbvio que eu penso que todo este esforço foi, em grande parte, minado digamos, pela forma como a proposta de estatutos foi submetida e comunicada à apreciação dos sócios. Ainda para mais.
Desculpa, só antes
Sim.
de ires aí, só antes de continuares a cronologia, a tua timeline, deixa-me só eu resumir, porque eu sou uma pessoa que tem problemas de entendimento. Então, só para resumir, só para fazermos aqui um ponto da situação, a direção lança o repto, o Conselho Superior acolhe-o, reúne 40 vezes, faz uma proposta de estatutos que é aprovada por todos os conselheiros, na generalidade, e depois a própria direção diz que, afinal, não estava de acordo com nada daquilo. Se bem me recordo das palavras do presidente, se eu próprio tenho que
Na
me
Assembleia
votar
Geral.
contra tudo. E mais alguma
Na
coisa,
Assembleia
certo?
Geral,
Na Assembleia
na
Geral.
Assembleia
Há
Geral
uma mudança de posição ou tu
foi-se.
achas que sempre foi essa a posição da direção?
Não acho que tenha sido sempre essa a posição da direção. Epá,
Também não.
não me compete a mim responder porque é que isso aconteceu.
Ok.
Compete-me a mim, enquanto, digamos, pessoa que, não tendo feito parte da Comissão das reuniões da Comissão dos Estatutos, mas que acompanhou de perto o trabalho deles e que debateu, obviamente, esses estatutos em várias reuniões no Conselho Superior, atestar que isto foi um trabalho, eu diria, de equipa, foi um trabalho que teve o cuidado de acolher contributos de todas as listas, houve digamos, a preocupação de alguma forma, eu não direi destes estatutos serem unânimes, porque não é isso que se pretende, mas de facto serem estatutos que abarcavam o grosso das preocupações das várias listas ou das várias tendências no Conselho Superior. E, portanto, a mim pessoalmente, custa-me muito que todo este esforço tenha desembocado num acontecimento, numa Assembleia Geral, que a todos, e quando digo a todos nós esportistas, nos deve absolutamente envergonhar. Porque, quer dizer, não é compaginável, não é compatível com o que é a história do Futebol Clube Porto, uma história de defesa da liberdade, de direito à liberdade, de luta pela liberdade. Não é admissível que ocorra uma Assembleia Geral onde, pura e simplesmente, pessoas sejam coagidas, pessoas sejam agredidas, pessoas sejam impedidas de transmitir livremente a sua opinião. E,
E essa
portanto.
coação era toda no sentido da aprovação dos estatutos. Há aqui claramente um paradoxo, não é?
Paulo, eu não.
Ou achas que nem por isso?
Eu acho, assim, existem imagens. Há um lado positivo dessa Assembleia Geral que eu penso que importa realçar, que é o lado da mobilização dos sócios. Ou seja, eu vou
Também não
às
era
Assembleias
vulgar.
Gerais. Não, mas pá, eu vou às Assembleias Gerais do Porto desde que regressei do estrangeiro. Eu vivi muitos anos no estrangeiro, como o Jorge, o Vassal sabe. E desde que regressei, não tenho falhado numa reunião da Assembleia Geral, porque entendo que, quer dizer, isto, para além dos direitos que nós temos e das alegrias que temos enquanto associados, nós também temos alguns deveres e importa exercer esses deveres. Porque, quer dizer, nós somos apenas, como sócios, transmissores de uma história que herdamos de quem vinha atrás de nós e que nos compete, no mínimo, entregar essa história às gerações vindouras. Dito isto, Eu, de facto, tenho-me acostumado a ir a Assembleias Gerais, onde às vezes nem sequer 100 pessoas estão. E onde não há propriamente grandes discussões. Aliás, decorrem naquela sala inicial da Assembleia Geral. E, portanto, acho que pelo menos há aqui um lado desse dia, que é o lado de repente, foi bem de repente, mas aquela Assembleia Geral mobilizou o universo, grande parte do universo dos associados. Isso é um aspecto que eu acho que é positivo. Tudo o que aconteceu depois é, como eu disse, a mim pessoalmente envergonha. Espero que nunca mais se repita na história do clube. E penso, quero acreditar, foi pelo menos um ponto, digamos, de bater no fundo. Tanto que na semana seguinte nós tivemos uma nova Assembleia Geral, que foi igualmente bastante participada. E eu onde eu acho que aí houve, de facto, liberdade de expressão, fosse do pró, do contra, e as coisas decorreram
Ó
de
Luís,
algum modo. Sim.
mas a proposta do estatuto já tinha caído um bocadinho por terra, né?
Ser retirada, sim. Ou seja,
E aliás, desculpa, deixa-me só fazer até só esta. Não, não é um reparo, é uma consideração. Eu também fui a várias Assembleias Gerais, não sei, provavelmente menos que tu terás ido, e de facto havia muito menos contestação, havia muito menos gente. Reunia-se a malta ali no P1, né? Ia lá para o fundo para aquela salinha. Havia menos contestação. Havia menos polémica, mas não posso dizer que uma Assembleia Geral do Futebol Clube Porto, nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, tenham sido eventos onde as pessoas pudessem ser completamente livres, não é? Havia sempre um clima não digo alguma
Eu acho que havia
belicosidade,
muito essa
mas.
percepção, Jorge. Acho que
Ó Luís,
havia muito essa
talvez mais um
percepção.
bocadinho do que perceção.
Mas, opá, eu falo por experiência própria. Já não sei precisar exatamente o ano. Eu fiz uma intervenção, que não era propriamente uma intervenção muito simpática, digamos, para a direção da altura, que é basicamente a que está. Opá, e cheguei direitinho a casa, não me aconteceu nada.
Sim,
Opá, ouvi umas bocas. Opá,
a
pronto.
explosão de entropia que houve dessa vez não havia na culpa tua.
Se mesmo as bocas deviam existir, com certeza que não. E eu acho que aí, mais uma vez, compete. Aliás, para voltar, eu hoje já é a segunda vez que eu corrijo o Paulo. A proposta não veio da alteração dos estatutos, como eu te disse, não veio da direção, veio do anterior presidente da mesa da Assembleia Geral, que é de facto, foi, na minha perspectiva, de facto, um presidente absolutamente extraordinário. E aliás, o simples facto de ele ter conduzido um ato eleitoral em plena pandemia, assim, sem grande
Não,
problema, acima
sublinho,
de tudo.
e gostava de sublinhar por baixo, porque mesmo as Assembleias Gerais que podiam ser um bocadinho mais exaltadas, o Matos Fernandes sempre teve uma dignidade muito, muito assertiva e sempre conseguiu guiar aquilo na melhor direção. Ainda
E se calhar
assim,
esta também teria corrido melhor.
pois, talvez, não sei.
Pois.
Hipotético.
Eu acho que é um bocado, mas eu acho que vocês estavam a tocar um bocado no ponto. Ou seja, eu olhando para o filme desde outubro, novembro, a propósito desta questão dos estatutos, e mais uma vez, quer dizer, a Comissão andou a trabalhar desde 2022, final de 2021, etc. E, portanto, há aqui, a meu ver, duas coisas que falharam absolutamente, e há que dizer isto sem grandes receios. Em primeiro lugar, quer dizer, acho que de facto não faz muito sentido lançar uma discussão sobre a alteração de estatutos, ainda por cima tinha algumas alterações importantes, já, digamos, num clima pré-eleitoral. E eu acho que claramente houve um aproveitamento político, parte a parte, em termos de candidaturas à direção, sobre o que eram os estatutos e o que aqueles estatutos significaram. E pronto, isto para, de alguma forma, também dar a minha opinião sobre porque é que, a dada altura, depois a direção resolve dissociar-se dos estatutos. Mas acho que essa, achando eu, que, digamos, que esse utilizar dos estatutos como arma de arremessa eleitoral aconteceu dos vários lados. A segunda coisa é que, quer dizer, de facto, quando estamos numa Assembleia Geral, quando começam desacatos, eu acho que tem que haver uma firme intervenção de quem lidera a Assembleia Geral. E quem lidera a Assembleia Geral é a mesa da Assembleia Geral. Ponto.
E
E,
não houve.
portanto,
E concordando, no entanto, concordarás comigo que se o Pinto da Costa se tivesse levantado e tivesse dito, meus amigos, tenham um tino, a coisa tinha ficado por ali, não é? Independentemente de ser
Epá,
essa,
mesmo não
é
sendo ele o presidente
obviamente,
da
lá
mesa,
está, o
exatamente.
regimento propôs, diga que isso
Oh, Paulo,
deve acontecer assim ou não.
é óbvio que a dada altura estarmos naquela bancada e vermos aquele espetáculo e olharmos para, digamos, para o pavilhão, para o piso, onde, para a arena em si, e ver um conjunto de pessoas, digamos, paradas, não é uma imagem feliz de todo para essas pessoas. O ponto que eu estou a tentar dizer, porque eu acho, e agora, obviamente, tomando eu as dores no caminho, aos meus colegas diz respeito, a circunstância de haver aquelas pessoas todas ali no, na arena não significa que são todas as pessoas responsáveis ou coniventes com o que estava a passar. E, portanto, eu acho que é
Certo.
importante clarificar esta imagem. Porque, por exemplo, o meu colega e amigo Miguel Brás da Cunha, que por acaso estava no uso da palavra, quando numa das eclosões de desacatos, ele não estava ali a representar a direção, não estava ali a representar o fulano A, B ou C. Ele estava ali no tom, a tomar a palavra em nome de uma comissão que eu reitero, composta por membros eleitos por todos os associados do Futebol Clube do Porto. E, portanto, pá,
Mas nós,
não
portanto,
deveria. Sim,
vocês,
diz.
a Comissão, quando trabalha por reto da mesa da Assembleia, da própria direção, quando trabalha nesses estatutos e os finaliza, não percebe que essa apresentação vai claramente ter um teor eleitoral pela altura em que se ia dar.
Nós
Porque, na
tivemos a
verdade, o que me parece
discussão.
é que todo esse vosso trabalho, foi lixo.
Eu
Hoje,
acho que, assim,
achas
eu
que vai ser aproveitado?
francamente acho que vai ser aproveitado. Acho que ali, ou seja, acho que
Seja
é uma
qual for a
gente que
próxima
gosta.
direção.
Deixa-me pôr a coisa de outra forma. Eu acho que a próxima direção que os associados do Futebol Clube do Porto elegerem, e passado este período de luta eleitoral, espero eu que tenha a capacidade de olhar para aquela proposta de estatutos de uma forma, digamos, desapaixonada do clima eleitoral e vai perceber que há ali uma série de coisas, de ideias, que resulta, como eu disse, de contributos de toda a gente, que são mais que válidas, são muito importantes e fundamentais que o clube desde já imponha. Ou seja, e nós temos visto isso na campanha.
Eu dou-te já
Ainda.
a minha opinião sobre aquela proposta de revisão dos estatutos é que ela é boa, já agora. Mas lá está, estar certo no tempo errado é
Mas
estar errado. Seja como
exatamente,
for,
mas ó Paulo,
mesmo que ganhe a atual
deixa-me só
direção, achas que isso é
Paulo,
possível?
somente.
Diz.
Quer dizer, o tempo de discussão da Comissão Estatutária terminou bastante antes de outubro, novembro, foi mais ou menos quando os estatutos foram anunciados. Portanto, eu não respondo pela Comissão Estatutária, porque obviamente não fiz parte dela, mas acompanhei o processo no Conselho Superior. Os estatutos foram discutidos antes das férias de verão. Okay? Agora, a quem compete depois o processo de, digamos, divulgar e comunicar aos sócios e fazer a proposta para a reunião, não é a Comissão Estatutária. Mas pronto, mas ias tu a perguntar sobre se a
Eu ia
atual
te perguntar,
direção.
mesmo que ganhe a atual direção, achas que é possível que volte a pegar num documento que basicamente o presidente anulou, disse que ele estaria contra 90% dos pontos, pelo menos daqueles que provocaram discussão? É um bocadinho
Sim, eu acho que
contrassenso, não é?
tens que. Eu não sei exatamente que Conselho Superior vai sair destas eleições. Por
Eu queria ir por
exemplo.
aí. Eu
E repara
queria
uma
perguntar.
coisa: isto são eleições independentes, certo? Dito
Certo.
isto, não vejo porque é que. E aliás, estás a falar da direção, podemos pôr podemos pôr o nome da pessoa. Eu acredito que Jorge Nuno Pinto da Costa, se for reeleito presidente do Futebol Clube Porto, reconhecerá naqueles estatutos, naquela proposta de estatutos, não sei se tem toda, mas na grande maioria dela, ideias muito válidas e que faz todo sentido implementar.
Apesar de ele ter dito que ia votar
Pá, e
contra.
começo já. Hã?
Apesar de ter dito que ia votar contra. Foi público, ele disse. Eu próprio ia votar contra a maior parte dos.
Quando foi posso confidenciar, até porque isso está em ato. Na reunião de aprovação dos estatutos na Generalidade, no Conselho Superior, portanto, foi uma aprovação unânime, excetuando a abstenção do Presidente. E por uma questão de ele ter dito que não se queria envolver nessa. Portanto, opá, as pessoas mudam de opinião, ele lá
Ou seja,
saberá.
achas que ele estava em damage control mode naquela fase e que quando não precisar.
Eu já te respondi. Eu acho que os estatutos foram
Sim.
utilizados como arma de campanha eleitoral de parte a parte. Quer dizer, opa, eu ouvi o André Villas-Boas há coisa de uma semana, se tanto, reclamar ou dizer que era preciso criar as condições para que os sócios pudessem votar fora do Dragão e pudessem votar nas casas, etc. Isso estava nos
Algo que faz
estatutos.
parte dos estatutos, da mudança
Opa,
dos estatutos, é verdade.
percebes? Eu vejo todos os dias. De lado a lado, e com todo o respeito pelo Nuno Lobo, pronto, porque de facto o clima está bastante polarizado em duas listas, eu vejo coisas que eu não entendo muito bem, epá, mas isso já estava de alguma forma previsto ou assegurado, em termos do que foi o trabalho de todos.
Sim, porque era mesmo um dos pontos dos novos estatutos, era essa possibilidade que, aliás, provocou bastante celeuma. Consegues explicar porquê?
A possibilidade
A
da
questão de
reunião
votar
estar
fora, de
fora do
votar nas
dragão, estar
casas,
nas
nas
casas,
casas e
por
tudo.
exemplo. Eu acho que a celeuma vem pela circunstância da proposta de estatutos prever essa possibilidade e em conjunto, mas atenção que eu não sou, digamos, uma espécie, eu parece que sou uma espécie de politólogo das tendências dos esportistas ou das opiniões da massa associativa do Porto nas redes sociais e
Ó
etc.
Luís,
Não estou a dar a minha opinião.
mas tu próprio disseste
Sim.
que o Conselho
Não,
Superior é
é.
eleito para passar as sensibilidades de
Claro,
todas,
é verdade, tens
todos e
razão.
todas e todos X, portanto, é pá,
Point taken, point taken. Sim,
sente-te
ok.
nesse
Tens toda a razão.
encamanço.
Não, é que vinha, portanto, o que fundamentalmente eu agora não consigo reproduzir tucur o que dizia a proposta dos estatutos, mas previa a possibilidade de votações fora do Estado do Dragão, designadamente. Nas casas de associados e também por voto eletrónico, desde que asseguradas as condições de fiabilidade, de inviabilidade, etc, etc, etc. E eu acho que é a questão do voto eletrónico que causa desconforto. Porque,
Pela
quer dizer.
desconfiança das pessoas na retidão do processo.
Ser um processo, quer dizer, o voto eletrónico é um processo que causa sempre alguma discórdia ou alguma suspeição. E agora vamos esquecer-nos do mundo de futebol e concentramos-nos no mundo da política. Por exemplo, no Brasil, nas últimas eleições brasileiras, causou imensa desconfiança sobre se aquilo é de facto um sistema hermético que ninguém tem acesso ou se aquilo pode ser contaminado ou não.
Mas,
Opa,
Luís, eu
eu
acho que
acho que há
não.
dúvidas
Achas que foi
naturais.
mesmo o voto eletrónico? Não foi muito mais a possibilidade de não haver grande confiança nas próprias casas para assegurarem a independência
Ah, sim,
da
mas isso
própria
está-se a repetir.
eleição?
E a questão também teve a ver com o financiamento
Mas
das
mais uma
próprias
vez,
casas.
quer dizer, mais uma vez, a proposta dos estatutos, portanto, preconizava que para essas coisas acontecer, fosse no voto eletrónico, fosse nas casas, tinha de ser cumprido uma série de princípios. E isso tem de ser salvaguardado sempre pelo regulamento eleitoral, o qual, pelo menos eu lembro-me de há 4 anos atrás. Foi um regulamento que foi discutido e debatido com todas as listas que se apresentaram ao voto. Mas, quer dizer, eu há coisas que me custa muito entender do ponto de vista do processo eleitoral, do ponto de vista do que estava previsto em termos de processo eleitoral nos novos estatutos.
Parece-te
Uma
claro,
das quais,
em
sim.
muito menos parece que em futuras eleições será que deve estar fora do dragão, não é?
Eu assim espero, quer dizer, eu assim espero, porque se nós queremos fazer do Porto um clube universal, se o Porto é um clube nacional, quer dizer, como é que nós vamos pedir aos portistas de Lisboa, ou aos do Algarve, ou da Madeira, como é que eles vão votar neste momento? Isso
Não sei
é
como é que vão votar.
democrático? Não, tem que vir ao Dragão, ponto final. E eu não entendo, digamos, a relutância perante isto.
Já agora, nesse, só e eu calmo e deixo esta malta falar, mas só pegando aí nesse ponto, eles têm que vir ao Dragão. Como é que tu vês, se quiseres opinar, até porque de facto estás envolvido no ato eleitoral, embora seja independente, portanto é perfeitamente aceitável que não queres responder, mas se quiseres, eu gostava muito de ouvir a tua opinião. Como é que tu vês nesse contexto, no contexto de que temos que ir ao Dragão, tá? Que para nós é relativamente simples, como é que tu vês o facto de, por exemplo, um dos projetos base, um dos pilares de uma das candidaturas, que é, aliás, de ambas, que é a apresentação da academia, seja feita em Lisboa?
Eu não vou, sinceramente, não gostava de ser a minha opinião sobre.
Ok.
Não,
Tudo
não,
bem,
mas eu explico, ou
não
seja,
insisto.
eu explico porquê. Entre os vários motivos que nos fizeram, digamos, voltar a querer ir a jogo, entre aspas, há um que para nós é particularmente importante, que é. Estar um bocadinho, como tu dizes, independentes, ou se calhar um bocadinho olhar fora da luta pela direção e achar que isto, quer dizer, nós estamos a atingir uma proporção que parece quase um conflito Israel-Hamas. E quer dizer, no fim do dia, pá, nós vamos ter que nos juntar e o clube vai continuar no dia 28 de abril. Nós não podemos transformar isto numa luta de facções. E,
Isso acho que já é
portanto.
inevitável, já é uma luta de fações e há pouco a fazer.
Pois,
O
mas
dia 28 é muito
é
importante.
preciso alguém que ponha, que de facto, tente pelo menos fazer algum esforço por juntar os cacos.
E achas que
E
isso
eu
pode
acho
ser o
que é.
papel do Conselho Superior?
Acho. Pela natureza, pela sua própria natureza. Pela natureza da sua
Então,
representatividade. Acho que é um
respeito.
sítio, não estou a dizer que é o único, é óbvio que vai ter de ser, quer dizer, vai ter que haver um esforço de todos, mas acho que o órgão por excelência, que pode de facto replicar e reproduzir aquilo que é, digamos, a fotografia do que for o pensamento dos sócios no dia 27 de abril, tem de ser naturalmente o Conselho Superior, pá, e para além da Assembleia Geral, obviamente, quando esta se reunir.
Então, fechado aqui o círculo e se calhar pondo aqui uma pedra em cima do passado, salvo seja, temos que olhar para ele e aprender muito, como o Luís já aqui referiu. Eu começava esta entrevista por te perguntar, Luís, então, mas para que é que serve o Conselho Superior?
Opa, o Conselho Superior, vou recuperar a minha resposta de há 4 anos atrás, reflete, é um órgão representativo das várias tendências, que se submetem a votos. À votação dos associados de Futebol Clube Porto e que são por eles eleitos. Portanto, sendo um órgão que congrega, digamos, as diferentes visões do que deve ser o clube, na perspectiva das várias listas candidatas, eu acho que é o órgão por excelência, que tem que promover a união. E se recordarem, se vocês recordarem aquilo que nós dissemos, nós, entre aspas, os insubmissos, há 4 anos atrás, nós nunca. Todos nós somos 30 candidatos, entre os 20 efetivos e os 10 suplentes, todos nós temos as nossas preferências sobre quem é que deve liderar os destinos do clube. Dito isto, nós
Não vou perguntar qual é a
propomos,
tua.
sempre também não te diria, até porque eu próprio ainda
É por isso que eu não pergunto.
não defini. Posso dizer em quem é que votei há 4 anos atrás e não me arrependo, mas pronto, mas isso é outros 500. Mas, opá, quer dizer. Nós propomos trabalhar com quem os sócios acharem, ou a maioria dos sócios achar, que deve liderar o clube. Foi o
E
que a
quais
gente
é que
fez
vão
durante estes
ser as
4
funções
anos.
do Conselho Superior? O que é que, quando vocês reúnem, e ok, tivemos aqui uma pandemia, tivemos uma comissão que propôs novos estatutos com toda a confusão que deu, tivemos ruído com o Rui Moreira, que fazia parte do Conselho Superior. O que é que tu esperas que sejam estes 4 anos? É porque, como falámos há pouco, já percebemos que o órgão existe e que pode trazer chatices várias. Ficou claro.
Oh, pode
Mas
trazer
pronto, não é
ideias. Eu
isso
acho que
que
tens de pôr
esperamos, não
isto.
é?
Eu acho que tens de
Temos
pôr
que
isto
trazer
no
novas
melhor.
coisas.
Ok.
O que é que vocês acham que vão trazer de novo no mandato mais normal, esperamos
Eu
nós,
vou-te
sem uma pandemia
falar
pelo
da
meio?
nossa experiência. Vou-te falar da nossa experiência. Eu acho que, pá, não, nem, não tendo tudo corrido como desejável, designadamente no que respeita digamos, ao momento de submissão à apreciação dos sócios, dos estatutos, eu acho que houve muitas coisas que correram bem. E se tu pensares, há muitas das ideias que nós defendemos há 4 anos atrás, que eu confesso com um grande grau de imodéstia, que me dá um gozo tremendo ouvi-las da boca de várias listas. Epá, o papel, o ecletismo do clube é uma coisa indiscutível hoje em dia.
Apesar de
Eu
ser clear.
no outro dia vi, e muito
Surf.
bem, e fiquei contente, vi a lista do André Villas-Boas apresentar 5 candidatas ao Conselho Superior. A primeira lista que o fez há 4 anos fomos nós. Eu vi no outro dia a Marta Massada, quando foi apresentada como fazendo parte da equipa do Jorge Nuno Pinto da Costa, falar, eu penso que foram pelo menos 3 vezes, na questão da necessidade de Porto ser um clube insubmisso. Ou seja, são ideias que foram geradas, neste caso, por nós, no Conselho Superior, e que de alguma forma se ingraram no clube. Mas mais do que isso, o Conselho Superior não é um órgão que se fecha em si próprio. Eu, o Miguel, o Avelino, tivemos em contacto com os sócios durante este ano. Eles colocavam preocupações, e são preocupações que a gente levava para o Conselho e discutia. Claro que podes perguntar, mas em termos práticos, o que é que se concretizou de grande parte das preocupações que os associados te transmitiram? Algumas coisas de facto se ingraram, e de alguma forma eu acho que, mais uma vez, olhando para o que era a proposta dos estatutos, numa perspectiva desapaixonada do clima eleitoral, eu acho que estão muitas delas lá. Ainda não falamos sequer da mais importante. Mas há outras que, claro, quer dizer, nós éramos 3 num conjunto de 30 e tal, conselheiros.
Certo. E achas que de facto, e sentiste isso da tua experiência, que o Conselho Superior pode ser uma porta de entrada? Ou seja, achas que as preocupações dos sócios manifestadas ao Conselho Superior depois encontram via para chegarem a quem de direito? Vocês têm de facto essa função de transmitir o sentimento da bancada, como tu dizias? Ou é
Acho que é
meramente
óbvio,
uma figura de estilo?
desculpa ter-te interrompido, mas acho francamente que sim. Acho que é óbvio que isto é um caminho, pá, é um caminho longo, mas quer dizer, a verdade, voltamos à tua questão, quer dizer, há 4 anos atrás vocês estavam-me a perguntar o que é que era o Conselho Superior. Hoje já não é tanto o que é o Conselho Superior, mas o que mais ele pode fazer. E eu acho que ele pode fazer muito mais, de facto. Acho que ele pode fazer, absolutamente pode fazer muito mais. Mas a verdade é que, e agora falando da minha experiência enquanto conselheiro, há, digamos, isto é um processo que existe parte a parte. Quer dizer, eu lembro-me, pá, as primeiras reuniões que nós tivemos, quer dizer, um órgão que sempre foi uma coisa um bocadinho decorativa e um bocadinho de fazer o check na box pronto, de aprovar as contas, pá, as primeiras intervenções eram vistas com alguma desconfiança. Não senti isso na parte final. Quer dizer, curiosamente, pá, por exemplo, eu, provavelmente o Vassalo sabe isso, eu sou um tipo, pá, mais ligado às finanças, e sempre tive a preocupação com a sustentabilidade financeira do clube, e sempre fiz as minhas intervenções muito, ou a maior parte das minhas intervenções focadas nesse tema. Pá, apraz-me registar, que, digamos, as intervenções da direção no que respeita às questões financeiras em termos de Conselho Superior, foram gradualmente tendo em conta alguns dos comentários que eu ia fazendo. E não queria personalizar no meu caso, porque eu acho que isto é válido no que aconteceu com o Miguel, com o Avelino e até com outros. Portanto, houve também um próprio processo, digamos, do lado dos outros órgãos sociais, de perceber que neste órgão, que era o Conselho Superior, de facto, poderia haver, este órgão podia acrescentar à governação e à gestão do clube.
Achas que ao fim destes 4 anos já vos levam a sério? É
Acho
mais isso.
absolutamente. Acho absolutamente
E
que sim.
já agora,
Ou acho,
Jorge,
pelo menos,
desculpa,
pá,
eu
acho.
fico já por aqui. E vão-vos levar ainda mais a sério, porque agora, para além de tudo, vocês vão ser abençoados, porque aparentemente o Conselho Superior vai passar a ter um cardeal. Como é que
Não
vês
sei.
uma candidatura deste tipo? Se quiseres
Epá,
opinar, obviamente.
não posso opinar, posso opinar, quer dizer, a mim custa-me um bocadinho, confesso. Custa-me. Não deixa de ser, não acho que isso não deixe de ser natural, ou seja, mas, e repara que não é sequer nessa lista. Tende-se ainda a olhar para o Conselho Superior como sendo um sítio onde se colocam, digamos, umas pessoas
Os
notáveis.
notáveis,
E que ficam bem na
incluindo
fotografia
o novo
e que
primeiro-ministro, na
dão
verdade.
gravitas e que dão gravitas ao, digamos, à candidatura. Pá,
Já podiam ter aprendido.
e acho que de facto, e reparem, bem, nos últimos 4 anos houve de facto várias figuras públicas que participaram no Conselho Superior. E devo dizer que nem todas foram, digamos, figuras ausentes. Houve delas que em determinados momentos, em determinadas reuniões, de facto interviram e interviram bem. Num sentido positivo. Não é o caso do Dr. Rui Moreira, como eu, aliás, tive a oportunidade até de publicamente dizer num tweet que até acabou no, nos jornais. O que é que eu acho de. Eu não tenho a mínima dúvida, ao contrário do que vi ontem, que o Dr. Que o Bispo Cardeal é um grande portista. Então, o professor Freire de Sousa, que eu, aliás, que é um grandíssimo portista.
Desculpa, Luís,
Agora.
vais ter que repetir. É que houve uma intervenção divina,
Ah, ok.
não conseguimos ouvir o que disseste agora.
Olha. Não,
Vais
estava a
ter que
dizer que eu não tenho a dúvida, eu não tenho
repetir.
dúvida que o cardeal, agora falhou-me o nome dele, que o cardeal, que é cabeça de lista
América
pela
Guiar.
lista do atual presidente, o cardeal Américo Aguiar, é um enorme portista. Não tenho absolutamente a mínima dúvida. Li várias entrevistas dele falando disso. Tal como o professor Freire de Sousa, que eu estava fazendo uma declaração de interesses que eu conheço razoavelmente bem e que sei que, de facto, atesto que é um grande portista. Não é isso que está em causa. Para mim, o que está em causa é se essas pessoas, de facto, vão ter uma intervenção no Conselho Superior. Ou seja, eu não estou a ver o cardeal Américo Aguiar a ter disponibilidade para participar nas reuniões. Acho difícil. Deus queira que sim. Acho difícil. Epá,
Já estás a
o
falar para o
espanto.
chefe dele?
Estou.
Pois é isso, se Deus quiser.
Epá. O Luís
Mas ouve.
Montenegro
Tal
foi
como.
eleito mesmo para o Conselho Superior, Luís.
E participou no Conselho Superior
Foi?
a ter
Que depois disse que o
sido.
clube dele era Portugal. Exato.
Sim. Mas isso. Faz essa pergunta a ele.
É campanha,
Mas
Gonçalo.
deixa-me só
É
voltar,
campanha,
deixa-me
não foi?
só, porque eu
Isso,
não quero
isso.
ficar aqui com a. Quer dizer, eu tenho, como eu disse, a nossa nós estamos em grande medida aqui numa perspectiva de ter uma visão equidistante das coisas e sobretudo das duas tendências e tentar trabalhar no sentido de promover a união que vai ter que necessariamente acontecer do clube no dia 28. Ou seja, a mim choca-me tanto ir buscar a figura de um cardeal como ver o cabeça de lista da outra lista dizer que foi o que ele disse, que a direção vai tratar, uma nova direção vai tratar de definir um novo Conselho Superior. Quer dizer, isto é de quem não percebe minimamente o que aquilo é. E, portanto, isso só me faz, a mim e aos meus colegas, reforçar a convicção de que nós, a nossa candidatura, a nossa recandidatura, faz todo sentido, porque tudo somado, A única lista que verdadeiramente olha para aquele órgão e tenta trazer importância e vitalidade e dinamizar aquele órgão, pá, são os insubmissos.
Era exatamente isso. O Silva esvaziou um bocadinho da minha piadola majestosa que eu ia mandar à frente antes de fazer uma pergunta, porque eu tenho ideia que a percepção da grande parte dos esportistas, antes sequer da Assembleia Geral, depois também, muitos deles depois da Assembleia Geral, foram olhar para os constituintes do Conselho Superior, que não faziam a menor ideia quem é que lá estava, mesmo tendo votado neles. E eu vejo lá a nobreza toda autoproclamada ou heteroproclamada. Agora está o clero, e portanto vocês são o povo. E como tu queres passar a imagem da bancada, achas fácil conseguir passar a imagem de que alguém no Conselho Superior está a defender os interesses do comum, do mero adepto?
Fácil não é. Deixa-me só, quer dizer, eu também não me sinto um representante do povo, digamos assim. Agora, que de facto nós o que pretendemos é de alguma forma transmitir a voz de quem está na bancada, seja a bancada do Dragão, seja a bancada da Arena.
Sim, a bancada
Epá,
global, a
sim,
bancada
quer dizer.
global de adeptos, sim.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer,
E há,
não, não...
e achas.
E temos essa
Sim.
independência, porque, quer dizer, nós não fomos nós a sermos eleitos, não o seremos porque estávamos na lista de fulano A ou de fulano B.
Percebo, percebo.
Percebes?
Exatamente por isso, gostava de te perguntar, porque estou mesmo curioso em relação a isso. Há blocos no Conselho Superior.
Há quê?
Blocos. Vocês discutem em grupos, fazem discussão conjunta das propostas, há apresentação de propostas, de ideias para discussão, mas funcionam as coisas, funcionam por fações, funcionam por união, como é que isso funciona?
Não senti muito isso. Talvez no início do mandato, nas primeiras duas reuniões, houvesse uma desconfiança, mas pá, que é uma desconfiança natural, não é? Pá,
Sim, eu
sobretudo
percebo a
relativamente
convivência,
a nós.
mas tu próprio falaste, eu, o Miguel e o Avelino, tal, 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 e eu, o Miguel e o Avelino, uma
Não,
coisa.
eu ia te falar, eu ia te dizer isso. Ou seja, outra coisa é, eu, Miguel e o Avelino, tínhamos obviamente o cuidado, sempre que iria haver uma reunião de Conselho Superior, pá, de previamente nos juntarmos, de ouvirmos o resto da malta que faz parte, digamos, do núcleo da nossa candidatura, pá, e colhermos as opiniões deles de forma a poder produzir isso, transmitir isso na reunião do Conselho Superior. Mas não senti que houvesse, como vos disse há bocado, de facto, houve aqui uma espécie de processo de aprendizagem de parte a parte. E pá, e pronto, e naturalmente, claro que isto, quer dizer, também quero acreditar que isto teve um bocadinho a ver com a validade das nossas intervenções, das nossas e de outras intervenções, quer dizer, no, no, tenho que ser justo e reconhecer que houve outros conselheiros que, de outras listas que não a minha, que fizeram, ao longo destes 4 anos, fizeram intervenções muito válidas. Quer dizer, e questão, quer dizer, a própria proposta de estatutos também reflete o
Estranharia que
trabalho
não
dessas
achasses,
pessoas.
até porque o órgão, como tu dizes, é único, né? A partir do momento em que está eleito, é um corpo
Claro,
que se
claro.
articula ou que se auto-articula. Diz-me só uma coisa: vocês eram três, ou melhor, vocês, os insubmissos, conseguiram eleger três pessoas para o Conselho Superior no meio de 30, não é?
No meio de 20.
20, desculpa, 20. Há hipótese de crescer? Achas que com esta polarização toda das campanhas, achas que o Conselho Superior acaba por ganhar um bocadinho mais de importância e que as pessoas vão atacar ou querer atacar também por essa via? Ou achas que um grupo de independentes consegue ainda vingar e crescer nestas novas eleições?
Eu acredito que sim, mas acho que, ou seja,
Eu sei que o Avelino não está, não é? O Avelino não
o
pode.
Avelino, como teve que assumir, como teve,
A ordem,
como
né?
se
Sim.
candidatou e assumiu a presidência da Ordem dos Arquitetos, isso foi uma das condições que, de alguma forma, lhe foram impostas na nova responsabilidade. Portanto, ele saiu, embora seja o primeiro subscritor da nossa lista. Pá, no lugar dele, portanto, tecnicamente no lugar elegível, para usar a linguagem política, temos Ana Cristina Melo, porque é muito a nossa vontade que, de facto, haja uma conselheira eleita pela primeira vez na vida do clube.
Nunca houve uma
Respondendo.
conselheira, nunca houve uma conselheira no Conselho Superior do Futebol Porto. Estou a
Não
perguntar,
te,
não faço ideia.
não te, pá, neste mandato não, não sei se em anteriores houve, acredito que não, mas não tenho a certeza disso. Mas voltando ao que estavas a dizer, porque isso de facto é importante. Nós, por um lado, temos um grande desafio, que é nós, há 4 anos, pá, com todo o respeito pelo
Era a
Zé
minha última
Florentino e pelo Mourinho.
pergunta é para onde é que se vai, para onde é que vai, para onde é que vão os insubmissos agora? O que é que os insubmissos querem colocar em prática neste novo Conselho?
Os insubmissos vão estar sempre do lado do clube e vão estar sempre a defender um clube que é eclético, um clube que cresce em termos da participação dos sócios e que recolhe cada vez mais a participação dos seus sócios, um clube que tem um papel social cada vez mais reforçado, um clube que não se verga perante este centralismo crescente em Portugal desde há décadas, perante estes escândalos de corrupção desportiva que nós vemos. E, sobretudo, os insubmissos vão estar sempre, mas sempre, a defender aquilo que, na nossa perspectiva, era o ponto mais importante da proposta dos estatutos, que era garantir que o clube e as sociedades desportivas seriam sempre controladas pelos seus sócios. E essa é a nossa bandeira, estava definida no artigo, no número 4 do artigo 7º da proposta dos estatutos, e era algo que eu sinceramente gostaria que todos os candidatos à direção, era um artigo sobre o qual eu gostaria que todos os candidatos à direção dissessem a sua opinião.
Isso é uma linha
Portanto,
vermelha, não é? É uma linha vermelha para vocês, passando
absolutamente,
a parvoíce do vermelho.
absolutamente.
É uma linha vermelha,
Absolutamente,
isso.
absolutamente, absolutamente. O Porto é um clube dos seus sócios. E é assim que nós queremos que ele continue. Mesmo que
Que a
seja
questão
mais
não quer o clube.
fácil. Hã?
Pois a
Não
SAD,
quer.
no passado é que.
E a SAD, sim, pois.
Ou seja, o
A SAD
clube
é
tem que
sempre. A
ser
SAD
o
é
acionista
sempre do seu.
maioritário da SAD.
A SAD é
Isso.
sempre
Opa,
do seu
clube.
eu. Ainda ontem ou hoje, na nossa página, alguém questionava sobre isto. Quer dizer, é que hoje basta uma maioria simples, uma Assembleia Geral, para vender-se a maioria da SAD. E isso era impedido com os atuais estatutos.
50 mais
E,
um, portanto.
portanto,
50
proposta.
mais um e
50 mais um, 50
vem
mais
um
um,
gajo de
sim.
Singapura pegar nisto.
50 mais um.
Sim, senhor.
E,
Sim,
portanto,
aliás, é
então
uma das
como é que
coisas
um
que me faz
membro do
confusão.
Conselho Superior viu a venda de 30% do Porto Comercial? Que é isso? Para ti?
Opa, para mim, francamente, não é uma coisa que eu gosto, mas é um mal menor. Ou seja, e não é exatamente, penso eu, não é exatamente vender 30% a Porto Comercial. É, porque o que está aqui em causa, julgo saber, é constituir uma nova sociedade em que o Porto tem 70% e essa sociedade há de explorar os direitos comerciais, sendo que esses direitos, à partida, terão um potencial, bastante maior do que o atual.
Pois,
Porque, designadamente,
sim,
o
mas
parceiro
esvazia a
tem
parte
acesso.
comercial,
Mas esvaziar.
não
Não, é claro. Opa, vamos deixar-nos de ilusões. Estamos a
é? Exato.
falar. Está no certo.
Espera aí,
Agora,
Luís,
pá.
tens
Não,
que
Luís.
repetir a tua ideia outra vez, desculpa lá,
Cortaste,
tiveste
cortou,
aí
pá.
um
Cortou.
corte.
Pá.
Um corte, que é isto?
Eu não sei exatamente,
É ilusões,
quando é que
deixemos-nos de
cortei,
ilusões.
mas.
Tu dizias, deixemos-nos de
Deixamos
ilusões.
ah, deixamos de ilusões. É claro que, no fundo, estar a prescindir ou estar a abrir a 30% de uma sociedade que vai explorar os direitos de comerciais do Futebol Clube Porto, mesmo que essa sociedade tenha um potencial de um volume de receitas muito superior ao atual, nós estamos, de alguma forma, a cortar um braço. Agora, há toda uma diferença, acho eu, uma distância enorme, entre isso ou vendermos a cabeça.
Mas estás a dizer que o Conselho Superior é uma espécie de segundo guardião dos códigos nucleares vá, do clube, não é?
Não, não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse uma coisa diferente. Disse que nos estatutos, na proposta de estatutos que acabou por ser rejeitada,
Não foi
estava
votada sequer, hein?
considerado, que não
Não
foi
foi
votada, tem
rejeitada.
toda a razão, foi retirada, estava considerado, havia uma cláusula, que era o número 4 do artigo 7º, que expressamente estabelecia que o controle das sociedades participadas pelo seriam participadas do clube, seriam, portanto, o controle do clube seria sempre maioritário, ou seja, em termos práticos, que os sócios seriam sempre maioritários no controle do clube e de todas as suas sociedades, que é uma coisa que não existe hoje.
E segundo, julgo saber, todas as três candidaturas à presidência do Porto dizem a mesma coisa em relação a isso, que é que querem o clube dos sócios e tal.
Com algumas nuances, em algumas
Com
delas,
algumas
nuances.
nuances, cada um à sua maneira, mas todos
E
dizem, ah.
na verdade não está nos estatutos.
Bah, eu sinceramente gostava que cada um dos pois, não está nos estatutos, e eu gostava que cada um dos candidatos à direção dissesse taxativamente daquela proposta de estatutos quais são exatamente os artigos que não gosta. E se debruçasse sobre este específico que eu
O
falei.
presidente atual disse.
Sim, disso da questão que foi de facto uma falha, confesso,
Dos
foi uma
negócios, não é?
falha. Não,
Financiamento.
dos sócios com 18 anos
Ah, isso.
pronto.
Sim.
E depois houve essa história também dos conflitos de interesse. Opa, mas quer dizer, eu por acaso.
Arma de arremesso, claramente.
Sim, mas
Ah,
quer dizer.
sim. Sim, mas também, mas a bola estava lá para o Charlie Brown chutar, não é? Estava ali, era fácil, não é? Alguém chegou lá e deu-lhe aqui um piparote e aquilo saiu para o lado.
Na altura era importante. Muito bem. Luís, diz-me uma coisa. Se, como tu sabes, não é? E aliás já o referiste, a culpa é seguida por milhões e milhões de pessoas, uma fatia significativa das quais é inclusivamente adepta do Futebol Clube do Porto. Não são todos, temos alguns adeptos de outros clubes que nos seguem por mero hate. Mas aqui tens via aberta para, eu diria, cerca de 115% dos sócios que vão votar, mais coisa, menos coisa, e também para a minha tia e dois primos, que ainda são de colo. Qual é a tua mensagem? Porquê que esta gente toda há de votar na lista, insubmissos? Isto é, porque é que havemos de te lá pôr outra vez? A ti e ao Miguel Brás, seguramente, não é? Que é o vosso
Sim,
cabeça de lista,
é o
não é?
cabeça de lista, sim. No fundo, os motivos os quais nós apelamos ao voto na nossa lista, advêm, digamos, do nosso lema de candidatura. O Porto, enquanto um clube de associados, um clube onde efetivamente está, fica claro que são os associados que mandam, um Porto que é eclético, e quando nós dizemos eclético, não é apenas competitivas como agora, por exemplo, o basquete ou o voleibol feminino, mas também que é eclético no sentido de permitir que os seus associados possam participar nas atividades esportivas do clube. Eu penso que vocês são mais ou menos da minha geração, eventualmente um bocadinho mais novos, mas ainda serão do tempo da natação do Futebol Clube Porto e do que
Foi lá que
era
aprendi.
dizer que nadava.
Foi
Ah,
lá
o
que
orgulho
aprendi a
que
nadar.
era da
Foi
gente
lá que aprendi a nadar.
nadar, mas nadávamos no Futebol Clube Porto.
É isso.
Certo? Eu acho que isto pode ser,
Mas
é um
agora, com um
aspecto que pode
bocadinho
ser.
de sorte, vais poder fazer surf no Futebol Clube do Porto. É quase.
Que eu acho muito bem, devo dizer. Havendo a possibilidade. E agora, deixa-me só contar. Mais uma vez, como o Vassal penso que sabe, eu vivi muitos anos nos estrangeiros, designadamente em Angola. e fiz parte da direção da Casa de Porto Luanda, numa altura em que a Casa de Porto Luanda ainda era uma coisa muito, digamos, amadora. E vocês não fazem ideia do que é distribuir meia dúzia de camisolas de equipamento de reserva do Futebol Clube Porto num quimbo perdido da África. E vocês não sabem o que é ver o brilho daquelas crianças olhar para o símbolo do Porto. Esta experiência tem de ser potenciada. Ainda este fim de semana estávamos no, tivemos uma sessão na Casa de Espinho que nos falavam. No outro dia tinha ido o Vítor Bahia a uma escola primária qualquer do concelho e ver a alegria daqueles miúdos. Porto tem de ser muito isto. E é isto que nós dizemos, queremos dizer, quando queremos um Porto maior. Porque, grande já é o Porto. Porto, para mim, já é o melhor clube do mundo, do universo, mas ele ainda pode crescer muito. Quer dizer, nós, eu acho que temos que ter um bocado a noção de que, e também me foi referido por alguém na Casa de Espinho, fomos questionados sobre isso. Eu acho que o Porto tem muito poucos sócios e muito poucos adeptos para tudo o que ganhou nos últimos 40 anos. E esta grandeza, este potencial tem de ser explorado e tem de ser, tem de ser traduzido. E eu acho que só vem sabendo ouvir os adeptos, sabendo ouvir os associados, sabendo ouvir as casas e trazer para dentro do clube, e eu acho que o Conselho Superior é um órgão de excelência para isso, trazer a visão e a preocupação e as necessidades desses azuis e brancos e ir ao encontro deles.
Pá, oh Luís, se eu
Pois,
tiver.
última análise,
Ah,
por
desculpa,
último,
desculpa.
só para finalizar, porque
Força,
estou
força.
naquele momento, não é? Do último
Dá,
minuto
força.
do debate
Força, força. Eu
eleitoral.
ponho a música da
Pá,
TSF, pá, é um instantinho.
pronto. Não, opá, e depois, acima de tudo, a mim preocupa-me muito, como vos disse no início da nossa conversa, o ambiente polarizado que eu vejo. E pá, custa-me muito, pá, ver a demagogia, ver atacar famílias de grandes personalidades do Porto e usar isso como arma, como argumentação, quando se devia estar a discutir ideias, equipas e propostas. E, portanto, por último, eu acho que os associados de Futebol Clube Porto, se depositarem em nós a confiança do seu voto, sabem que têm em nós alguém que está disposto a trabalhar, seja com quem for que eles elegem, para liderar o clube. Foi o que a gente fez ao longo dos últimos 4 anos.
Parece-me um excelente selling point e o day after acho que preocupa a todos um bocadinho. Eu devo dizer que se estiver aqui a tentar adivinhar o teu sentido de voto, a minha bússola está aqui a apontar para todos os lados. Parece que estou no norte magnético e virar para baixo. Mas sim, partilho um bocadinho das tuas preocupações e de uma certa maneira acho que partilhamos todos. Queria acabar com uma perguntinha muito rápida, que é qual é o 11 para o Estoril?
Ora bem, eu aposto na equipa que tenha. Primeiro, antes de mais, aposto num sistema de jogo que muito tardiamente apareceu esta época, portanto, no 4-3-3. Portanto, eu diria que eu não sei se há castigados ou lesionados,
Sei lá
mas
eu, pá.
vou admitir que não há.
O Wendel
Mas
jogou
não
tudo.
creio que não.
O Wendel fez o jogo todo no Brasil, pá. Portanto, tá
Diogo
tudo certo.
Costa,
E não caiu.
Wendel, a história do Wendel é uma história de superação incrível. Eu devo-vos confessar que todos nós temos o nosso patinho feio, não é? Em qualquer equipa. O meu era o Wendel, confesso. E estou completamente rendido. Não acho que ele seja, de repente, o maior craque do mundo porque é titular do Brasil. Acho que isso, de alguma forma, pronto, é um problema que o Brasil tem que ver. Mas acho que, de facto, ele tem feito uma temporada brutal. Acho que a eliminatória que ele fez contra o Arsenal é uma coisa do outro mundo. Quer dizer, e portanto, para mim, é o Wendel, o Otávio, que muito tardamente chegou, mas chegou, é o grande Pepe, é o João Mário, é aquele triângulo maravilha do Varela, do Nico e do Pepe, Galeno,
Chico
Evanilson
e o
e o
Chico,
Chico.
Sim,
Sal.
Temos um tipo, Luís, se não fores eleito para o Conselho Superior, veremos dia 27, mas
Esperemos que sim.
tens lugar aqui no Cavani, se quiseres, para debitar um
Para
bocadinho de informação,
dar 11.
para dar 11 pelo menos, porque vais alinhas do
Com todo o gosto.
diapasão conjunto.
É o nosso
Com todo o
também, é
gosto.
esse,
É
sendo que eu
esse.
acrescento que alguém estiver lesionado ou castigado,
Joga o
incluindo o Diogo
Namazo.
Costa, na minha opinião, deve ficar o Namazo.
Certinho.
Mas pronto, é
Somos
só.
à baliza. Namazo vai à baliza.
Certinho, direitinho.
É.
Certinho, direitinho.
Onde for. Tá bem.
Ah, Luís, um
Luís,
forte
muito
abraço, muito obrigado por
obrigadíssimo.
teres
Grande
aceito.
abraço a vocês.
Obrigado, tudo de bom, boa
Abraço.
sorte para dia 27
Muito obrigado e obrigado
e
pela
cá
oportunidade que me
estaremos a partir
deram
de 27.
daqui falar das nossas propostas.
Obrigado,
Nossa
Marco.
missão é dar voz a toda a gente. Um grande
Que
abraço.
queira.
Um abraço.
Obrigado. E obrigado por
Faltinha.
teres aceitado.
Fartinho de
Obrigado,
vocês,
tchau.
Jorge.
Tchau, beijinhos.
Tchau.
Boa noite.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And the